nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Nesta segunda hora, seguimos a nossa viagem pela freguesia de Espinho, em Braga, à conversa com Filipe Alves, presidente da Junta de Freguesia, Susana Costa, jovem dinâmica da freguesia de Espinho, e Patrícia Vieira, da Comissão de Festas de São Martinho. Bem-vindos de volta à emissão do A Nossa Terra, deste domingo de abril, dia 27.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a Freguesia de Espinho.
Com o apoio,
Junta de Freguesia de Espinho.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
E retomo naturalmente a nossa conversa com o Sr. Presidente Filipe. Falar de Espinho é falar de uma comunidade dinâmica, não é assim? Quer-nos falar um pouco daquilo que são as vossas atividades, eventos, que momentos assinalam ao longo do ano na vossa freguesia?
Somos obviamente uma comunidade dinâmica, queremos ser ainda mais e da parte da Junta de Freguesia temos tentado incentivar, apoiar e mesmo dinamizar uma série de atividades ao longo do ano. Eu costumo dizer mais do que obras que possamos e devemos obviamente fazer, o que mais importa é estar ao lado das pessoas, ajudar pessoas, trabalhar para as pessoas, e os momentos sociais, culturais e de lazer são também nisso, estar ao lado das pessoas. Temos feito algumas atividades, ou por iniciativa da Junta de Freguesia, com o apoio das comissões de festas, com o apoio aqui da Susana da Costa e outros elementos diversos, como sendo o Halloween, uma atividade que começou assim por uma brincadeira, mas que já atrai pessoas de freguesias vizinhas e até já de fora do concelho, com a chamada Casa Assombrada, que é uma coisa um bocado fora daqueles Halloweens que se vão fazendo aí por aqui por perto. Há outras atividades, desde o Carnaval, há uma atividade em que a Junta de Freguesia de Espinho, em parceria com as duas freguesias que estão à nossa beira, no nosso Planalto, que é Sobreposta e Pedralva, e também com uma associação social e cultural de Sobreposta, fazemos o cortejo de Carnaval pelas três freguesias, que também já tem uma divulgação no concelho e fora do concelho. Desde atividades de Natal para as crianças, para os mais novos e também para os nossos sénios, sempre o almoço de Natal e outras atividades que vamos fazendo ao longo do ano. Também com os nossos sénios fazemos uma série de atividades, desde os simples mas importantes passeios pela região do Minho. Fátima é sempre um destino muito solicitado e querido, e outros destinos, mas também fazemos uma série de atividades. Os nossos séniores têm atividade física gratuita, aulas duas vezes por semana, é suportada pela Junta de Freguesia. É uma atividade que tem tido muito carinho e muita aceitação e mesmo apoio dessas pessoas em participar, e uma série de outras atividades que agora posso estar a esquecer, mas que vamos fazendo e pontualmente ao longo do ano.
Muito bem. Sr. Presidente, a freguesia, penso eu, que também se junta todos os anos para celebrar o Santo António e o São Martinho.
Certo, sim.
Sim. São os pontos altos de convívio desta freguesia também?
Além do São Martinho, que é o nosso padroeiro, é sempre a festa maior e mais importante, sendo o padroeiro da freguesia. Temos uma, entre outras festas, que também religiosas que temos, mas também uma festa com grande impacto e dinamização, é a Festa de Santo António, a qual é um espaço na freguesia já encostado ao limite com o Concelho de Guimarães. Aliás, faço aqui um parênteses, Espinho pertenceu ao Concelho de Guimarães até finais do século XIX. E então temos uma capela em um espaço de lazer, uma zona verde, um espaço também muito bonito da freguesia com natureza, em que as pessoas podem usar para fazer piqueniques, para fazerem convívios. E dizia eu, temos uma capela já do século XVI, ou seja, bastante antiga, bastante bonita, e um cruzeiro também do século XVII, em que veneramos o Santo António em junho, que está próximo.
Que está bem próximo. A Susana, portanto, foi membro desta Comissão de Festas de Santo António durante vários anos.
Sim.
Como é que em Espinho se vive esta festa? Normalmente, qual é a estrutura da celebração desta festa?
Vive-se com muito entusiasmo, quer para quem trabalha, quer para quem vai à festa. Portanto, a Festa de Santo António, portanto, é uma festa em segundo plano, porque, como o Filipe referiu e muito bem, a festa principal que temos é a do nosso padroeiro, que é a Festa de São Martinho. Só que depois esta Festa do Santo António, além de ter uma capela própria, um espaço próprio lindíssimo, repleto de natureza, situado no coração da natureza, e depois é uma festa de verão, portanto só por si só é uma festa bastante atrativa, é uma festa que tem, que desperta no povo espinhense muita fé e muita mobilização.
Portanto, eu perguntava como é que surgiu a ideia de fazer esta celebração, portanto, se é algo já muito antigo ou não, foi recuperada?
Não, isto tem muitos séculos de história, como o Filipe referiu. O meu pai também já fez parte da Comissão de Festa de Santo António, sensivelmente há 30 anos. Portanto, atrás dele eram uns, o meu pai também teve lá 7, depois do meu pai uns outros tantos, e portanto a festa, com mais oscilação, menos oscilação, manteve-se sempre, à exceção do ano anterior, que foi o ano em que realmente a festa parou. Este ano temos novos membros, eu também faço parte da Comissão de Festas, portanto tivemos que nos juntar, unir forças, e vamos continuar com uma tradição muito própria e muito nossa.
Muito bem. E quanto tempo normalmente é que leva a preparar uma festa desta dimensão?
Uma festa desta dimensão, o ideal é que seja um ano, no mínimo dos mínimos, de janeiro a junho. Nós pegamos na festa sensivelmente há 15 dias.
Mas vamos. Vai ser obra, um desafio.
Vamos conseguir.
A Susana é também, há muitos anos, zeladora da capela e ornamenta também o andor de Santo António, não é assim?
Sim.
O que é que a motiva a ser zeladora e a ter este cuidado? No...
Primeiro, gosto pela freguesia e gosto pelo santo. Tenho um gosto particular por este santo também, e depois pela envolvência que gosto de ver nas pessoas e na envolvência de que gosto de ver o povo mobilizado para... Portanto, isso desperta-me para continuar, portanto, e porque acho que todos juntos que conseguimos.
Agora, entrando um bocadinho mais naquilo que é o seu trabalho, na ornamentação do andor, como é que o faz? Como é que o pensa? Como é que...
Eu sou do andor e da capela, portanto, fui estes 9 anos para trás, parei um e agora fui desafiada ao mesmo. Portanto, tento ter cuidado sempre com as cores, cuidadosamente projeto o que idealizo. Não sou florista, só tenho um bocadinho de jeito, pronto, mas sim, tenho cuidado em projetar e de tentar transmitir com isso uma recordação para o futuro. Portanto, acho que nós somos mais do que uma passagem, portanto temos que deixar pontos de referência, e tenho sempre muita preocupação com isso. Portanto, nos anos anteriores consegui trabalhar com tudo que era ligado ao santo, portanto desde o Sermão dos Peixes, à apresentação dos pássaros e por aí fora, que é para também despertar curiosidade nas crianças, para perceberem, porque senão passa um bocadinho tudo ao lado, e assim são pequenos pormenores que vai dando curiosidade, eles vão perguntando e vai ficando, e um dia lá à frente alguém se vai lembrar.
Muito bem, muito bem. O A Nossa Terra esteve à conversa com Susana Machado, responsável pela Comissão de Festas de Santo António. Susana Machado fala desta comissão, que nasceu do esforço de não deixar cair esta tradição na freguesia e que, devido ao estarem já tão próximo da data, apenas se focaram neste ano nas partes mais importantes, como a Eucaristia e a procissão.
Abraçámos isto para não deixar que acabasse a festa e para trazermos um bocadinho de alegria a quem lá vive, e um bocadinho de ânimo, e sair um bocadinho da rotina que têm todos os dias, e pronto, para tentarem participar connosco na festa, para fazermos a festa a Santo António, que ele está lá na nossa freguesia e merece que seja feito. estamos a planear fazer na mesma as cerimónias religiosas. Como disse, vamos abraçar isto da melhor forma e tentar que se realize pelo menos as celebrações religiosas e que façamos uma festinha com o que pudermos, se não for maior é mais pequena, mas vamos tentar fazer. Para já, como lhe digo, não temos plano para os 4 anos, porque 2 meses temos que tratar desta festa, mas após isso acho que vamos fazer planos para o resto dos anos, claro que sim. Manter esta tradição, sim, nem que seja só com as cerimónias religiosas, se não conseguirmos mais, fazemos as cerimónias religiosas. O que pudermos fazer, vamos tentar fazer. Sim, nestes 3 dias vamos fazer as cerimónias religiosas, no dia 13, que é o dia de Santo António. Vamos tentar juntar um grupo de bombos, pronto, mais do que um grupo, para termos umas atuações na sexta-feira. No sábado vamos tentar fazer novamente a missa, a celebração da missa, pôr um DJ ou assim alguma coisa para animar, uns jogos tradicionais. E no domingo teremos a missa, o sermão em honra de Santo António, a procissão, novamente com os andores e com os elementos correspondentes a cada um, e teremos um grupo de rãs no fim e teremos a animação das laurindas também, para animar ali um bocadinho o povo.
Senhor Presidente, vê naturalmente com bons olhos esta dedicação às vossas celebrações, às vossas tradições, àquilo que é a vossa identidade de Tuzuel?
Obviamente, embora são celebrações religiosas, mas são celebrações, mais do que a parte religiosa, são celebrações da comunidade. E a comunidade é a freguesia, são as pessoas e o território. Neste caso, até mais as pessoas. E a Junta de Freguesia, obviamente, e não poderia ser de outra forma, está para apoiar e para incentivar. Quer as comissões de festas anteriores, quer a atual, tem todo o apoio da Junta da Freguesia, porque isto é bom para na essência e da parte religiosa, obviamente, mas é bom para a comunidade, para o convívio, para os nossos imigrantes que estão fora e que nesta altura também alguns nos conseguem vir visitar, embora ainda não é um tempo, um mês típico de férias, estamos a falar de junho, mas alguns tentam visitar-nos cá nessa altura. Como já tenho dito, aquilo que é bom para a paróquia é bom para a freguesia, e também aquilo que é bom para a freguesia será bom para a paróquia, porque todos trabalhamos no mesmo sentido. Paróquia, entidades religiosas, entidades desportivas e todas as entidades, e a Junta de Freguesia trabalham por um fim comum, se calhar de formas diferentes, porque assim tem que ser, mas o fim comum é sempre as pessoas.
Muito bem. Susana, voltando à festa, normalmente aqui, o que é que costuma constar da celebração da festa? Portanto, quando falamos em Andor, provavelmente há uma procissão.
Sim, é uma procissão que envolve, de uns anos para cá, portanto, temos tentado envolver todos os santos que temos para envolver o maior número de pessoas possível, e a adesão é 100%, portanto, 100%. Não há obstáculo nenhum, portanto, não há nenhuma pessoa que nos diga que não. Portanto, temos, se não estão em erro, uns 2 ou 3 andores para seguir nesta próxima procissão.
Muito bem.
Mas à semelhança das anteriores.
Para além disso, provavelmente a celebração, a missa, digo eu.
Sim, temos a missa, temos depois a seguir a procissão e depois temos um pequeno convívio. Vamos ver o que é que conseguimos fazer, mas um pequeno convívio recorrendo a alguma música ou alguma coisa do género.
Já tem ideias daquilo que vou fazer este ano ou ainda não?
Ainda estamos assim um bocadinho
dias
na negociação.
Claro, muito bem. À parte disso, provavelmente deduzo que outras pessoas também, que não têm assim um papel tão interventivo, também acabem por colaborar
somos
com a vossa
um grupo,
organização.
Sim, somos um grupo, de momento somos 13 pessoas que seguimos a comissão, portanto eu não sou das 3 pessoas que estão à frente, portanto é a Susana Machado junto com outros 2 colegas, mas depois somos uma comissão constituída por 13, mas 13 é um número muito pequeno para lhe dizer, porque nós, se formos a ver, somos a comunidade toda que se mobiliza e com a ajuda da Junta de Freguesia, que está sempre ao dispor para ajudar na recuperação do espaço, para ajudar na manutenção do espaço, para tudo que a gente lhes pede, eles estão sempre disponíveis para sempre, nunca metem qualquer tipo de obstáculo, e portanto temos tudo para funcionar, não é só nesta parte, mas como o Filipe disse muito bem, em tudo, portanto estamos sempre muito interligados e consegue-se muito bem.
E no dia, provavelmente, também tem sempre muitas pessoas que vêm assistir a esta festa.
Sim, das freguesias vizinhas,
freguesias
a primeira festa a acontecer ali no Planalto, portanto são das freguesias vizinhas e não só, também há pessoas que vêm de mais longe.
Uhum, muito bem, consegue mais ou menos estimar quantas pessoas normalmente vêm, ou isto é muito difícil?
É difícil, depende também do que a gente tenha para oferecer.
Claro, muito bem. Connosco nesta segunda hora da emissão do A Nossa Terra de hoje sobre a Freguesia de Espinho, em Braga, juntou-se Patrícia Vieira, da Comissão de Festas de São Martinho. Patrícia tem 42 anos e é de Espinho e é administrativa. Patrícia, bem-vinda ao programa A Nossa Terra.
Obrigada.
São Martinho é, como já foi dito anteriormente, um dos momentos altos vividos na Freguesia de Espinho. A Patrícia está na Comissão de Festas há 3 anos, penso que é assim. O que é que a motivou a fazer parte desta comissão?
Ora bem, isto partiu por um convite pelo nosso pároco ao meu marido, em que o pároco pediu ajuda ao meu marido para criar uma comissão para se começar novamente a fazer a festa de São Martinho, que até então era feita apenas com um magusto. E pouco mais. E assim foi. Criámos, juntámos alguns amigos e criámos a Comissão de São Martinho e já vamos no 3º ano.
Muito bem. Portanto, como disse muito bem, 3 anos, que balanço é que faz deste tempo?
Positivo.
Positivo. Está a corresponder às expectativas. Como é que tem sido organizar?
Esperado.
Como tem sido organizar esta festa?
Muito trabalho. É uma festa muito trabalhosa porque a festa é em novembro. Por vezes o clima pode ser ingrato, as condições que nós temos têm que ser tudo preparado por nós, com a colocação de tendas, porque a qualquer momento pode chover, pode estar muito frio, como pode estar calor, então temos que nos preparar. E é uma festa que dá muito trabalho, mas no fim tem sido muito gratificante ver a aderência da população, não só de Espinho, mas também das freguesias vizinhas à nossa festa.
Portanto, para quem nunca foi a esta festa, no vosso caso particular em Espinho, qual é a estrutura que normalmente a festa tem? Falou-me em tendas, portanto, deduzo que tem aqui vários momentos no programa. Normalmente o programa das festas de São Martinho contempla o quê?
Começamos sempre na sexta-feira, com o bar aberto, em que temos sempre algum conjunto. Normalmente tem sido concertinas, um grupo de concertinas para animar um pouco a noite. Depois, no sábado seguinte, temos um concerto. Temos a missa em honra do padroeiro também. Temos a procissão de velas e a festa por si, assim dizer, fecha-se no domingo. Depois temos também uma Eucaristia, temos um sermão. E o ano passado incluímos um cortejo com os andores, em que colocámos os andores em exposição no local da festa em si, onde temos a tenda e onde temos o concerto a decorrer. Incluímos esse cortejo no ano passado e depois segue-se o magusto, que é quase o fecho das festividades.
Muito bem. Penso eu, e corrija-me se estou errada, portanto, que de há 2 anos esta parte, esta comissão entendeu por bem também fazer a festa da Francesinha no verão.
Sim.
Como é que surgiu esta ideia? Como é que tem corrido?
Surgiu através de um irmão de um dos nossos elementos, em que ele faz o molho da dita Francesinha e sugeriu que nós apostássemos numa festa da Francesinha, porque apesar de toda a ajuda que nós recebemos dos patrocinadores e da população em si, precisamos sempre de tentar angariar mais dinheiro para fazer a festa. Então foi assim que começou. Apostámos no 1º ano, há muito trabalho,
claro.
É uma festa que dá muito trabalho, porque é tudo feito por nós, mas correu muito bem. O 1º ano tivemos cerca de 300 francesinhas vendidas. No 2º ano já apostámos um bocadinho mais, também mudámos de local, fomos para o campo de futebol de Espinho, porque o espaço em si é mais espaçoso e é mais agradável para se poder colocar mesas, e tivemos uma subida para as 400 francesinhas vendidas.
Uhum, correu muito bem, sem dúvida.
Sim.
Penso eu também que participaram na dita Festa das Colheitas, que normalmente se organiza aqui nesta freguesia. Quer-nos falar como é que foi esta participação?
Sim, tivemos uma pequena participação na Festa das Colheitas, em que tivemos uma barraquinha, por assim dizer, foi alusiva à tradição em que tivemos a fazer bolo com sardinhas e bolo com carne. Criámos uma cozinha tipicamente portuguesa, podemos dizer assim, e tivemos a vender ao público bolo com sardinhas e bolo com carne.
Muito bem. E agora eu colocava esta questão para os restantes convidados. Esta festa das colheitas, como é, como se organiza, o que é que podemos lá encontrar? Todos participam, naturalmente, já percebemos que sim. Descrevam para o nosso auditório, que não conhece a vossa festa das colheitas, o que é que podem encontrar?
Posso começar eu, então?
Muito bem.
A festa das colheitas já é organizada há vários anos, há algumas décadas. Começou por ser uma forma de angariar dinheiro, angariar fundos para a construção da nossa igreja paroquial na década de 80 e na década de 90, e depois foi sempre continuando, não só para angariar fundos, também para a continuidade e para a manutenção da obra da igreja e de outros imóveis que pertencem à paróquia. E nos últimos anos tem ganho alguma alteração e alguma dinamização com um cortejo etnográfico que é dinamizado e várias pessoas dinamizado por algumas pessoas e muitas outras participam etnograficamente com a representação das tradições e dos viveres de outros tempos, de uns tempos mais longínquos, não tão atuais, e que têm tido muita aceitação e muita apoio de parte da população.
Muito bem. E a Dona Susana, o que é que nos poderia dizer também sobre este evento?
É um encontro do que os colegas disseram, portanto, é uma festa que já tem muito ano, que nos leva ao tempo de infância. Depois, se não estou em erro, há 2 anos para cá, é que nos foi proposto fazer o cortejo etnográfico, com base no que conhecíamos e com a ajuda dos nossos antepassados, portanto, conseguimos retratar as vivências da agricultura. Portanto, quem participa no cortejo, toda a gente que quer, portanto, toda a gente que possa participar, de uma forma organizada conseguimos-nos encaixar muito bem. E o mais bonito de ver é que as gerações mais novas adoram o trajar. Portanto, adoram, as crianças então, portanto, e as jovens ali dos 14 aos 20 anos adoram, sentem-se super fascinadas com o traje, e nós também. Portanto, é aberto à população, portanto, organizámos-nos e de uma forma muito positiva temos conseguido retratar o meio rural.
Muito bem. Já há pouco falávamos aqui da sua participação na organização da Casa Assombrada.
Sim, assim? Também.
O seu presidente falava de facto que é uma outra forma de celebrar o Halloween, diferente, não é, do que outras freguesias fazem. Descreva-nos. Deduzo mesmo que é uma casa assombrada, mas descreva a
literalmente
diferença.
Pronto, também foi um desafio que já tem há alguns anos, não sei precisar, mas meia dúzia, talvez. E de há uns anos para cá tem crescido imenso, temos tido afluência, portanto, a organização, somos meia dúzia de pessoas que nos mobilizamos, pedimos ajuda para fazer cenários, portanto, não há nenhuma dificuldade a cada vez que a gente pede ajuda, portanto, e depois também de uma forma temos nos conseguido interligar. Neste momento o bar, temos um bar depois pós ou ao mesmo tempo que a Casa Assombrada, que está ao encargo da Confraria de São Martinho, temos conseguido reconciliar muito bem, portanto, e de uma forma conjunta conseguimos o melhor para a nossa freguesia, porque temos que trabalhar todos juntos para o melhor da nossa freguesia.
Muito bem. Voltando à Dona Patrícia, sobre o São Martinho, portanto, participam, organizam cada festa, obviamente, com muita antecedência, são vários momentos que o programa normalmente tem. A vossa equipa, composta por muitas pessoas, trabalham muito, envolvem outras entidades e a colaboração de outras pessoas, provavelmente a freguesia.
Sim, sim. Nós somos cerca de 9 elementos.
Uhum.
Mas depois temos toda uma equipa de voluntários que se disponibilizam ao longo do ano para nos ajudar em vários eventos que vamos criando, porque não temos só a festa da Francinha, vamos ter agora o início, foi no Carnaval, em que exploramos o bar do Carnaval, porque é criado o baile. Vamos ter agora em maio o parque de estacionamento em que, da Rampa da Falperra, em que temos uns vizinhos que disponibilizam um terreno para nós conseguirmos angariar algum dinheiro através do estacionamento das viaturas. Teremos em junho e julho alguns arraiais e depois temos em dezembro a Francinha. Fechando em outubro, costumamos fazer também a exploração do bar do Halloween, e fechamos o ano com a festa em novembro.
Muito bem, portanto, pelo que eu deduzo daquilo que me descreveu, passa um ano inteiro a trabalhar. Pouco, se calhar, sobra quase, às vezes quase. Para fora da organização do evento. E nesta festa costumam ter, provavelmente, muitas pessoas que vêm assistir, naturalmente. Provavelmente esse será um dos momentos mais gratificantes, sentir a participação de pessoas que vêm, não só da freguesia, mas fora.
Sim, sim. Em todos os eventos temos tido uma aderência muito positiva, não só da população em si, mas também da população vizinha, em que se movem e vêm nos ajudar, porque sem eles não conseguiríamos fazer nada, porque a festa em si é feita com a ajuda de todos, com a ajuda dos patrocinadores, com a ajuda da população, com a ajuda da junta de freguesia, do páraco, da freguesia. Precisamos de toda a gente para conseguir fazer a festa, e a festa em si é feita pelo calor humano.
Uhum.
E tem sido muito gratificante ver a movimentação da população para nos ajudar a fazer uma linda festa ao nosso padroeiro, que é o São Martinho.
Muito bem. Susana, penso eu que foi na festa do Menino que surgiu um dos novos movimentos desta freguesia, Espinho Rufar.
Sim.
Foi assim?
Como é que não foi da festa do Menino.
Não foi da festa do Menino, então?
Foi de uma festa, de uma iniciativa que a Junta de Freguesia teve em fazer a árvore de Natal da freguesia.
Ah, pronto.
Que nada tem a ver com a festa do
Menino.
Sim.
Claro. Foi na época
do Natal, efetivamente.
Exatamente.
Sim.
Como é que surgiu esta ideia? Foi um momento espontâneo, mas que ganhou naturalmente adeptos, não é?
Ganhou
verdade?
Muitos, sim. Foi uma ideia, portanto, eu já tinha bombos particulares em casa por gosto pessoal. O meu marido tinha um grande gosto pelos bombos. Portanto, já se tinham fazido ouvir uma ou duas vezes na freguesia. Depois houve a ideia e o desafio lançado da junta de freguesia, que se prontificou na altura a ajudar se arranjássemos 4 ou 5 tocadores. Portanto, eu liguei a 5 ou 6 elementos amigos meus, portanto, combinado com o marido. Portanto, achamos que seriam pessoas que prontamente abraçariam o projeto, e assim foi. Portanto, ao primeiro contacto, sem hesitar, abraçaram a ideia de irmos só fazer uma pequena apresentação. Claro que não tínhamos fundo, foi preciso chamar uns amigos na altura do meu marido para nos vir fazer um pequeno ensaio, e 2 horas de ensaio. No dia seguinte fomos fazer a apresentação e correu muito bem. Portanto, o fenómeno foi de tal forma que havia os bombos alugados, e depois no dia da... Portanto, o pequeno ensaio foi numa sexta-feira e a atuação foi no domingo, e no sábado já houve elementos a ir comprar bombos para ir tocar nos bombos próprios. E portanto, passado um mês e meio, sensivelmente, segundo o fornecedor de bombos, que é um bom fornecedor, um grande fornecedor, Espinho já era a freguesia com mais bombos por metro quadrado particulares, porque os bombos de Espinho Rufar são todos particulares, não fazem parte de nenhuma organização, são todos particulares.
Muito bem. E de lá para cá, apesar do tempo ser curto, penso eu que já participam em várias atividades.
Já participamos no São João, o ano passado. Este ano estamos novamente convidados a participar. Iremos participar também numa atuação de Capital da Cultura, e temos aí alguns desafios que vamos sempre aceitando.
Portanto, falamos de um grupo que tem naturalmente também jovens, faixas de idade muito diversificadas.
Sim,
vão de que idade?
Desde os 5 anos, e se não estou em erro, até os 55 ou 56.
Estavam à espera desta adesão em massa?
Não, tivemos que fechar o grupo ao chegar aos 50 elementos, porque senão já temos lista de espera.
O que é bom sinal, naturalmente, não é? Havia espaço para mais uma associação,
sim,
afinal. Francisco Fernandes tem 40 anos, é militar da GNR e presidente da Associação Espinho Rufar. Falam-nos da surpresa em ver a freguesia tão envolvida neste projeto e no seu sucesso. Explica que tirar os jovens dos ecrãs é o seu maior objetivo.
Na iluminação da árvore de Natal das festividades natalícias da freguesia de Espinho, um grupo de amigos, aproximadamente 8 ou 10 elementos, sexo feminino e masculino, e entendemos ir tocar bombo. Alguns já tinham bombo a título pessoal, outros foram emprestados e fomos tocar uma música que sinceramente nem sei o que é que tocámos. Alguém fez uma melodia e fomos sempre a esse ritmo e animámos lá as festividades. Foi nessas circunstâncias em que demos os nossos primeiros passos e depois daí começámos a fazer o nosso caminho. Estamos limitados, estamos com o grupo completo, é composto por 48 tocadores e 8 pessoas do staff. Isto, o staff é o quê? É aqueles elementos que não tocam, mas que nos dão apoio, nas deslocações, como o abastecimento de águas, fazem o registro fotográfico, transportam a placa de identificativa do grupo e vão ali muitas vezes para segurar uma camisola, para dar água aos miúdos, porque quando nós temos a tocadora mais nova, terá 4 anos, o mais idoso, com a idade mais avançada, terá aproximadamente 52, 53 anos. É não só fazer música, é termos um grupo dinâmico, que reina o espírito de equipa, e o objetivo essencial aqui é desligar-nos das redes sociais. É termos a sociedade está implementada o uso obrigatório de telemóvel, de tablet, e a nossa missão é que os nossos jovens se desliguem nesse aspecto e que peguem no bombo, que façam feridas. Tenho lá miúdos que as primeiras feridas que fizeram, aquilo foi a maior alegria que eles tiveram no grupo, porque viram conseguem estar ao patamar dos adultos, porque os adultos sangram os bombos e eles, a alegria deles é ver isso, é ver os bombos a arrebentar, é ver os bombos com sangue, e os miúdos não estavam a conseguir, e a maior alegria que eles nos dão é quando conseguem fazer uma bolha. Muitas vezes a mãe fica chateada, pensa que o menino está aleijado, mas não, ele faz aquilo com orgulho e temos a honra de tê-los lá connosco. Fomos também já convidados no âmbito do Braga 25, em que recai em duas atuações, uma na altura de São João, a 19 de junho, e depois a Noite Branca, que ainda não está definida a data. Temos também um convite para fazer mais duas atuações no desfile de gigantones de São João, que decorrerá no dia 21 de junho, com um espetáculo da parte da manhã e depois no final do dia. Se me perguntasse há um ano atrás se pensaria estar no patamar que estamos, era impossível. Dizia-lhe que não, mas um puxa para aqui, o outro vamos e o outro empurra, e temos conseguido e tensionamos traçar o nosso caminho e a subir.
Presidente Filipe, enquanto presidente junto à freguesia, como é que se sente ao ver assim uma freguesia a responder presente de imediato a tudo que se faça, sejam as festividades, sejam os movimentos associativos?
É sem dúvida um orgulho ver este dinamismo, venha de onde vier, desde que seja para acrescentar, desde que esteja para Espinho, para levar o nome de Espinho, é sempre bom. Foi um desafio que foi, desde o primeiro minuto, eu estive diretamente em conversações aqui com a Susana e partilhava-nos o desejo e a ambição do grupo de bombos, e assim aconteceu. E neste momento é Espinho Rufar, é já não só um grupo de gente que se encontra para tocar, mas é já uma associação de pleno direito que está devidamente constituída para primeiro que tudo se divertirem entre eles a tocar, que isso é o que mais importa, mas também para dar alegria não só a Espinho, não só aos espinhenses, mas pelos lugares onde passam, e levam também o nome. O nome está diretamente ligado ao grupo Espinho Rufar, mas levam o nome de Espinho por vários locais onde têm passado e muitos outros onde certamente irão passar.
Muito bem. Este é o seu segundo mandato como presidente da Junta de Freguesia. Que balanço faz destes quase 8 anos?
Verdade, quase 8 anos como presidente, embora antes, como disse no início, e bem, já estou desde o ano 2000 ou 2001, agora não sei exatamente precisar, ligado à política diretamente na freguesia. Antes disso já estava ligado a vários movimentos associativos e foi um bocado uma continuidade. O balanço obviamente é positivo. Obviamente, temos que reconhecer, não fiz tudo aquilo que ansiava fazer, é um facto. Isso seria, se fizesse tudo aquilo que eu ansiava, se calhar estava tudo feito e acabava-se a motivação. Penso que o balanço, e isto é aquilo que eu entendo e que também a minha equipa entende, e também aquilo que eu vou ouvindo com algumas sugestões e críticas que fazem parte, o balanço é francamente positivo e há uma série de projetos que queremos continuar para o bem de Espinho e, acima de tudo, para o bem das pessoas.
Eu perguntava-lhe qual é que foi o seu foco, por exemplo, neste último mandato que está quase a terminar.
Não só o primeiro mandato, mas este segundo mandato, aquilo que, que eu disse e que nós dissemos enquanto equipa, o nosso foco são as pessoas. Fazer obra e fazer grandes obras é sem dúvida importante. E nós temos feito algumas obras e que estamos orgulhosos delas. Temos um grande projeto, entre outros também importantes, mas que é a construção do Centro Cívico, e que nos permite ter uma série de atividades, um espaço para atividades para a freguesia, para as associações, para as confrarias, nomeadamente até o São Martinho, que tem uma festa numa altura do ano que por vezes é ingrata devido ao tempo e que não há propriamente um espaço físico fechado para fazer grandes eventos. Infelizmente não o temos. É uma ambição, está no bom caminho, temos o apoio desde a primeira hora da Câmara Municipal, em especial do Sr. Presidente, que tem acarinhado muito este projeto e está numa fase, digamos, final, à espera somente da aprovação do Tribunal de Contas para ser lançado o concurso público e iniciar a obra. Mas como eu diria, o grande foco são as pessoas e aquilo que a mim me dá mais orgulho é ajudar as pessoas e fazer aquelas pequenas ações que por vezes não são vistas, não são tão públicas, mas aquelas pequenas ajudas no dia a dia, no resolver problemas, no ajudar pessoas, não só idosos, mas até mesmo crianças e outras pessoas. E é isso que a mim e a nossa equipa nos dá mais orgulho e é isso que temos apostado em continuar sempre focado nas pessoas, porque são elas que mais interessam.
E eu perguntava-lhe, e no futuro, quais serão as preocupações da freguesia?
Para o futuro, a linha será sempre a mesma de aquela que tem vindo a ser. Primeiro as pessoas e tratar do bem-estar de todas as pessoas. Isso é, sem dúvida, o foco. Obviamente, continuar com este projeto e executá-lo do Centro Cívico de Espinho. É uma obra, sem dúvida, grande. Estamos a falar de uma obra, na sua totalidade, perto de 2 milhões de euros, o que para uma freguesia como Espinho é algo nunca visto do ponto de vista do investimento público. E foi percorrido um longo caminho de projetos, de autorizações, de licenciamentos, de uma série de entidades. Esse passo burocrático que não é visível do lado de fora, mas que infelizmente é muito mais demorado que aquilo que nós gostaríamos que fosse, está na sua fase final e estaremos quase prontos para entrar em obra. É sem dúvida uma obra de grande dimensão para a nossa freguesia e para todas, não só para as pessoas atuais, mas para as gerações futuras. Não perdendo o foco nas pessoas, também uma obra que eu tenho orgulho, não a posso anunciar, mas estamos a fazer um caminho para a concretizar, e não sendo diretamente conjunto de freguesia, mas quem conhece Espinho sabe que existe um bairro social. Ainda se calhar em muitos sítios não se falavam em bairros sociais. Mas Espinho, desde a década de 50 do século passado, já tem um bairro social que foi construído e doado por um benemérito da nossa freguesia. Esse bairro social, obviamente, como eu disse, estamos a fase da década de 50 do século passado, nunca sofreu obras de adaptação e manutenção como deveriam ter sido feitas, está completamente obsoleto e degradado. E a Junta de Freguesia, enquanto parceira com a Fábrica da Igreja, que é o titular desse património, está a concorrer e está num bom caminho e num bom passo a fundos do PRR para a reabilitação e remodelação e adaptação desse bairro social para as pessoas. Como disse, não sendo património da freguesia, da junta de freguesia, da paróquia, mas como, voltando àquele slogan que eu disse anteriormente, o que é bom para a paróquia é bom para a freguesia, e o que é bom para a freguesia é bom para a paróquia, porque quem lá estão são pessoas, e as pessoas é isso que mais conta e mais interessa, e nunca se sabe se cada um de nós também um dia não pode vir a precisar daquele serviço.
Claro. Agora colocava uma questão para a Susana e para a Patrícia. Enquanto filhas da terra, Espinho, o que gostavam de ver a acontecer no futuro desta freguesia? Começamos, se calhar, pela Susana, então, que diria?
Gostava de ver a fixar os jovens da nossa freguesia lá, e gostava que a nossa freguesia fosse ocupada por pessoas dinâmicas e pessoas do bem, acima de tudo. Claro que, claramente, que estamos de braços abertos para quem sobe, né? Porque nós estamos lá em cima, na serra, estamos de braços abertos para quem sobe, mas para quem venha para o bem. Portanto, é isso que eu gostava de continuar a ter na segurança que tenho até o momento na minha freguesia, e gostava de ver os jovens a ter oportunidades de trabalho. Não direi, porque realmente somos uma freguesia pequena, apesar de termos alguns postos de trabalho que são criados lá. Também temos o parque industrial ali relativamente perto. Portanto, mas essencialmente que pudessem fixar na nossa freguesia, que pudessem construir e que pudessem fixar, porque somos uma freguesia rural e às vezes temos esse impedimento, e é pena, porque às vezes têm que ir procurar para outras freguesias e para outros lados.
Muito bem. E a Patrícia, o que diria?
Faço as minhas palavras da Susana, concordo totalmente, mas gostava também de ver Espinho a crescer ainda mais. Temos muito potencial. Temos muitos jovens, apesar de alguns estarem emigrados, e aí, lá está, precisamos de os fixar na terra, precisamos de criar condições para o crescimento e para que eles se fixem cá, e sem dúvida criar espaços para as nossas crianças poderem crescer livremente e em segurança.
Claro. Presidente Filipe, antes de nos despedirmos, que mensagem gostaria de deixar a todos os seus fregueses que nos acompanham nesta emissão?
Acima de tudo, uma mensagem de gratidão pelo empenho que todos colocam, uns mais, outros menos, cada um dentro das suas possibilidades e disponibilidade, para o bem comum, para o bem da freguesia e para o bem dos fregueses. Do nosso lado, estamos cá para defender o melhor que sabemos e podemos, e que conseguimos, os interesses de todos.
Muito obrigada, Presidente Filipe, Susana e Patrícia, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a encantadora e dinâmica Freguesia de Espinho, em Braga. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais a Nossa Terra Braga, Val do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados e novos motivos de interesse. Boa tarde.
A nossa terra. Desde 1994.